Então, iniciar os nossos trabalhos. Relativamente, muito bom dia a todos. Relativamente ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, não há iniciativas legislativas para distribuição. Temos várias iniciativas europeias no ponto 2. Nenhuma delas está ainda traduzida, o que, se assim entenderem, pode ser ultrapassado e poderemos nomear relatores, apesar de faltar ainda, como disse, a respectiva tradução. Trata-se de um conjunto de documentos relativos ao mercado único digital, os 4 primeiros, três documentos relativos a Schengen, três propostas de regulação e de uma outra proposta de regulação que a 819, que diz respeito ao conhecimento recíproco das ordens de congelamento e confisco. Se assim entenderem, poderíamos agrupar nestes três pacotes os documentos que nos chegaram e designar os respectivos relatores. Mercado Único Digital. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Andreia Neto fica com os 4 primeiros documentos relativos à proteção de dados e mercado digital. Ora, pergunto quem se voluntariza para as ordens de confisco e congelamento de bens. Proposta de regulação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reconhecimento recíproco de ordens de congelamento e confiscação. Sim, sim, tem conexão, tem. Uma sobreposição pode não envolver conexão, Sr. Deputado. Então, quem se voluntariza? Então, o Sr. Deputado José Silvano fica com esta matéria. Muito bem. E então?
Pode ser que dê o mesmo relatório.
Já tem o trabalho meio adiantado, não é? E então, posso interpretar o ativismo do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão como o desejo de ficar com a sinalização em pacote Schengen, que consta destas últimas três iniciativas europeias, proposta de regulação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o uso da informação, do sistema de informação de Schengen para o regresso de nacionais de países terceiros residindo ilegalmente, proposta de regulação sobre o estabelecimento, operação e uso do sistema de informação de Schengen no campo dos controlos fronteiriços, revendo as regulações e revogando outras, e, por fim, relativo ao campo da cooperação policial e da cooperação judicial em matérias criminais, revendo regulação e revogando normas anteriores.
Essa última, Sr. Presidente.
A última?
Sim.
Não quer ficar com os três, deputado?
A
última. Por atacado, como se dizia. As outras já estão todas, não é? Portanto, estas incidem todas sobre o sistema de informação. Portanto, o 883 está atribuído ao seu deputado Fernando Negrão. As outras duas dizem respeito aos controlos fronteiriços, respectivamente, e relativamente aos nacionais de países terceiros em situação de ilegalidade. Portanto, quem é que fica com a proposta de regulação 881 e 882? O Sr. Deputado António Ramiro fica com qual delas? Com as duas? Muito bem. Então, estão distribuídas as iniciativas europeias. Muito obrigado. Vamos, então, entrar no terceiro ponto da ordem de trabalhos. E eu convidava o Sr. Vice-Presidente, o deputado José Silvano, para nos falar então do
controlamento
e perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia.
Muito obrigado, bom dia. Ora, esta proposta de lei que o Governo aqui nos apresenta, portanto, tem a vista alterar o regime de congelamento e perda dos instrumentos e produtos do crime da União Europeia, transpondo a Diretiva número 2014-42 da União Europeia. Foram pedidos pareceres a estes órgãos todos, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores, Agentes de Execução, Comissão Nacional da Proteção de Dados, Banco de Portugal, Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Ainda não chegou nenhum, apesar de, no próximo dia 3, termos discussão no plenário, o que motiva uma discussão um bocado coxa sobre esta matéria. Os objetivos que o Governo pretende à iniciativa é, apesar de considerar que o direito interno contempla já soluções que permitem dar resposta à grande parte das obrigações decorrentes da diretiva, entendo o Governo que revela-se necessário introduzir alguns ajustamentos para assegurar a plena conformidade com aquele dispositivo. Neste sentido, procede-se à alteração do Código Penal, ou melhor, procede-se a alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, às Leis número 5 de 2002, 34 de 2009, 45 de 2011. Refere o Governo que neste exercício de transposição se optou por manter a terminologia já conhecida e estabilizada na ordem jurídica portuguesa, que distingue entre instrumentos, produtos e vantagens de factos ilícitos típicos, não reproduzindo assim a utilizada na diretiva, que apenas distingue entre instrumentos e produtos. Pese embora a diferença na forma, as definições dos conceitos nacionais e comunitários revelam a identidade de âmbito que, no essencial, existe entre uns e outros, pelo que a manutenção da terminologia nacional em nada prejudica o pleno cumprimento das obrigações decorrentes da diretiva. Não obstante, aproveitou-se o ensejo para procurar obviar as dificuldades práticas que poderiam resultar da distinção entre as regras aplicáveis à perda de produtos e as regras aplicáveis à perda de vantagens, que a lei portuguesa vinha mantendo até aqui. Considerando-se que muitas vezes as duas realidades poderão sobrepor-se, opta-se agora por submetê-las a um mesmo regime em matéria de perda, assim que evitando que uma mera diferença de qualificação implique uma alteração substantiva no que respeita à possibilidade de ser determinada a perda da coisa gerada pelo crime. O Governo aproveita ainda o ensejo para proceder ao aprimoramento de certos aspectos da Lei 45 de 2011, sobretudo no que a administração dos bens respeita, numa perspectiva de reforço da atividade do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração de Bens. Neste contexto, buscam soluções que possam contribuir para a agilização dos procedimentos, o reforço da colaboração interinstitucional e a eliminação de redundâncias, ao mesmo tempo que se densificam algumas das soluções já anteriormente previstas na medida em que isso se afigurou necessário para maior clareza e maior facilidade na sua aplicação. Assim, o Governo propõe alterações legislativas a 11 diplomas legais. Entende-se que, antes de discriminar os diplomas, há aqui uma discussão que a nota técnica nos traz, que diz que se devia ou não constar no título desta diretiva o número de diplomas a que se fazem alteração e que o normal era fazê-lo e, portanto, devia constar do título da diretiva. No entanto, também diz, e eu acho... Do diploma, sim. Também diz que, numa discussão na especialidade, depois pode alterar-se esta perspectiva. Os 11 diplomas alterados, portanto, eu passo a enunciá-los para não estar a dizer cada um minuciosamente, são a sexta alteração à Lei 5 de 2002, que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e financeira. A primeira alteração à Lei 34 de 2009, do regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. A segunda alteração à Lei 45 de 2011, que cria na dependência da Polícia Judiciária o Gabinete de Recuperação de Ativos. A 11ª alteração ao Decreto 54 de 75, que remodela o atual sistema de registro da propriedade automóvel. A 42ª alteração ao Código Penal, sobre as definições do que são instrumentos de facto ilícito típico, a 27ª alteração ao Código de Registro Predial, a 38ª alteração ao Código de Registro Comercial, a 26ª alteração ao Código de Processo Penal, a 45ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a 39ª alteração à Lei Geral Tributária e a 1ª alteração ao Decreto 164 de 2012. Estes são os 11 diplomas que aqui vêm ser alterados com base nesta transposição da diretiva. Uma das questões que se pôs também, a presente iniciativa procede ainda em conformidade com o disposto na diretiva à criação de uma obrigação de recolha e de comunicação de dados estatísticos referentes à apreensão e à aplicação de medidas de garantia patrimonial em processo penal, bem como o destino final que os bens por elas abrangidos tiveram, nomeadamente a restituição, o envio à autoridade do outro Estado em cumprimento do pedido de cooperação judiciária internacional ou a declaração de perda a favor do Estado, obrigando-se as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal a proceder à recolha anual desses dados estatísticos, os quais são comunicados ao Gabinete de Recuperação de Ativos. Uma questão que se punha aqui era se a entrada em vigor desta proposta de lei teria alguns encargos acrescidos, o que é bom sempre nestas matérias constatar, por causa da lei do orçamento. Diz a nota técnica que não é possível identificar os montantes que virão a ser necessários, mas que pode haver custos acrescidos, nomeadamente com a implementação do artigo 7º, quando diz que precisa de colaboração com entidades para avaliação ou administração de bens. E, portanto, pode aqui haver necessidade de alguns custos acrescidos que não estão previstos nesta matéria. Portanto, neste caso, as conclusões são muito simples. O Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei, que altera o regime de congelamento e perda dos instrumentos e produtos do crime da União Europeia, transpondo a Diretiva 2014-42 da União Europeia. Esta proposta de lei visa transpor para o ordenamento jurídico português a Diretiva 2014-42 do Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de abril de 2014 sobre o congelamento e a perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia. São propostas alterações em 11 diplomas legais, como acabei de referir, incluindo aos códigos penal, de processo penal, do registro predial, do registro comercial, às leis 5 de 2002, 34 de 2009 e 45 de 2011. São também introduzidos aperfeiçoamentos na lei 45 de 2011, no sentido do reforço da atividade do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração de Bens. E, portanto, e face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais estão reunidos os requisitos para que possa ser discutida em comissão e aprovada esta proposta de lei.
Obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito sinteticamente para saudar o relator pela elaboração do relatório, a relevância da proposta decorre da mesma e como foi, aliás, bem explanado pelo relator. É verdade que o direito interno, já a figura da perda ampliada de bens, já desde o início do século, se encontra plasmado e, portanto, como veio referido, o direito interno contempla já soluções que permitem dar resposta a uma grande parte das obrigações, mas é verdade que se amplia substancialmente o âmbito, se permite a apreensão previamente à constituição de arguido, que terá que ser forçosamente realizada num prazo máximo de 72 horas, mas que permite objetar a situações de risco que se verificavam. Há também o tratamento estatístico passa a ser dado, enfim, uma série de medidas que me eximo daqui de fazer, até porque o relator o fez. Eu sugeriria apenas a correção, há aqui um lapso, escala-me, manifesto. Na página 8, quando é referido, são atribuídas novas competências ao GRA, o Gabinete de Recuperação de Ativos, não é ao GRA, é ao GAB. É um erro de simpatia que terá sido o computador a fazer, mas de qualquer maneira o gabinete que está aqui em causa é o da Administração de Bens e não da Recuperação de Ativos. É o GAB e não o GRA, na página 8. Manifesto um lapso de escala, não. Só para ficar corrigido. E já agora, quanto à nota técnica, os nossos serviços estão sempre adiantados no tempo, que é sempre algo que louvamos, mas a aprovação em Conselho de Ministros não ocorreu no dia 15 de dezembro de 2017, mas manifestamente em 15 de dezembro de 2016. Portanto, com esta pequena correção. Não, isso é na nota técnica, isso já não é no relatório. O relatório não tem qualquer outra objeção que não esse mero reparo decorrente de um lapso de escrita imputável, obviamente, ao processo do texto. E, portanto, se apresento só com isto. Obviamente, votaremos favoravelmente o parecer.
Desculpe, Sr. Presidente, muito obrigado. Obviamente também para aproveitar para saudar o Sr. Deputado Relator, apenas deixar aqui uma nota para a memória futura da Comissão relativamente ao trabalho que depois teremos na especialidade. Está também a ser trabalhado já na fase de especialidade nesta Comissão o diploma relativamente à criminalização da manipulação de resultados desportivos. E uma das medidas que lá se coloca, vamos ver se ela obtém o consenso, mas aparentemente assim será, a perda de bens envolvidos nesse tipo de crime. Eu acho que sempre se poderá dizer que genericamente isso já decorre das regras gerais que existem até atualmente no Código Penal. Mas, uma vez que estamos a mexer nesta legislação e estamos a fazer aqui, por força da transposição da diretiva, um alargamento da própria tipologia de crimes que são, do cardápio de crimes que são apanhados por aqui, esta diretiva, como sabemos, incide fundamentalmente sobre a criminalidade organizada e a económica ou financeira, o que em nenhum dos casos tem que ver especificamente com a questão da manipulação de resultados esportivos. Enfim, pode subsumir ou não à criminalidade económica ou financeira, mas é mais do que isso, ou é diferente disso, e portanto era apenas aqui um pró-memória no sentido de, vindo a ser no trabalho de especialidade acordado nesta comissão, que no outro diploma a perda de bens a favor do Estado ficará lá, também quando trabalharmos na especialidade aqui, deveríamos simetricamente fazer uma referência que eu acho até que politicamente, ainda que juridicamente, como eu digo, se possa sempre entender que genericamente se subsuma às normas que já estão no Código Penal, acho que, havendo essa intenção legislativa do Parlamento relativamente à manipulação dos resultados esportivos, deveria haver também, em termos da redação deste diploma, uma sinalização na altura. Portanto, isto é apenas um pró-memória. Quando tivermos a tratar da especialidade, presumo que na altura a especialidade do outro diploma também, determinadas que sejam as audições que o Grupo de Trabalho tem vindo a desenvolver, estará em condições de se passar à fase de aprovação na especialidade, e era preciso depois fazer bater certo de um lado e do outro, porque eu acho que a sinalização deste aspecto relativamente à crescente preocupação com a manipulação de resultados desportivos e a necessidade de uma criminalização exemplar desses comportamentos, justificaria que também neste diploma houvesse uma referência qualquer na redação, na literalidade do diploma a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o parecer relativo à proposta de lei do Governo sobre o congelamento e perda de instrumentos e produtos do crime. E passávamos então ao projeto de lei 364, da autoria do PSD, relativo à lei da nacionalidade. E o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, na ausência do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, fará a respectiva apresentação. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Deputado Pedro Delgado Alves está na conferência de líderes neste momento e, portanto, impossibilitado de poder vir, pediu-me para fazer essa apresentação, o que obviamente farei, com prejuízo desta comissão. Não farei com o mesmo brilho, nem seguramente à mesma velocidade que o relator faria. Mas muito sinteticamente, como vem referido, trata-se de um projeto de lei da autoria do PSD. O relator enumera 6 deputados do grupo parlamentar do PSD, que apresentaram o projeto em 22 de dezembro de 2016, que cumpre os requisitos formais, tendo sido já solicitados os pareceres referidos às entidades referidas, que, quanto ao objeto, conteúdo e motivação, se pretendem introduzir alterações nos pressupostos para a atribuição da nacionalidade portuguesa, alterando, por isso, a lei da nacionalidade aprovada pela Lei 3181, com as subsequentes alterações, e que visa, nomeadamente, assegurar a aquisição da nacionalidade portuguesa sem exigência de outros requisitos por pessoas casadas ou unidas, de facto, com cidadãos portugueses, desde que esse vínculo perdure por um período não inferior a 6 anos, permitir a atribuição da nacionalidade portuguesa aos indivíduos nascidos no estrangeiro que tenham pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa do segundo grau da linha reta, eliminando a atual expressão, possuírem efetiva ligação à comunidade, conforme decorre do regime introduzido em 2015, e, finalmente, uma alteração no que diz respeito à aquisição através da adoção, eliminando na lei a nacionalidade, a menção plena na expressão adoção plena. E, portanto, a presente iniciativa é composta por 3 artigos, primeiro dos quais identifica quais os artigos da lei da nacionalidade que pretende ver alterados, o artigo 1º, 3º e 5º, que, nos termos em que na página 3 vem referido, portanto, o primeiro altera a nacionalidade originária, que se reporta aos ascendentes no segundo grau da linha reta. O artigo 3º reporta-se à aquisição em caso de casamento ou união de facto. E, finalmente, o artigo 5º refere-se ao adotado por à aquisição por adoção, perdão. O artigo 2º dos três refere que a Lei 3781 é objeto de republicação, de acordo com o anexo, e, finalmente, o 3º e último artigo estatui-se sobre a entrada em vigor, que propõe venha a ocorrer no dia seguinte à da sua publicação. O relator refere, tal como consta da nota técnica, a eventual possibilidade de aperfeiçoamento do título, que nos termos em que refere deve ser identificado o número de ordem da alteração introduzida, portanto passaria a constar a 8ª alteração à lei. Refere a existência, natureza, perdão, e o objeto, a necessidade de ser aprovado por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Quanto ao enquadramento constitucional e legal, refere, obviamente, o artigo 4º da Constituição e rememoria a atual redação dos artigos 1, 3º e 5º, para, obviamente, melhor evidenciar as alterações que são sugeridas. Portanto, as alterações propostas são a simplificação do regime da atribuição originária, eliminando o requisito de demonstração da existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, em linha, aliás, como refere, com a versão originária da iniciativa legislativa do grupo parlamentar do PSD, que na legislatura anterior esteve na origem da última alteração à lei da nacionalidade. A dispensa da oposição à aquisição da nacionalidade através de casamento ou união de facto, quando subsistam há pelo menos 6 anos no momento da declaração de vontade da aquisição de nacionalidade, salvo no caso de condenação por crime punível com pena de prisão de máximo superior a 3 anos, e a clarificação semântica decorrente da eliminação da figura da adoção restrita, conforme decorreu da revisão operada ao Código Civil em 2015, e, portanto, fazer esse adjornamento também na lei da nacionalidade. O relator refere os antecedentes e os pareceres, entretanto, exarados sobre esses antecedentes, salientando que o objeto da alteração proposto na presente iniciativa, qual seja o da alteração de um regime que admite desde 2015 a concessão da nacionalidade originária nos casos que passou a estatuir, não era o objeto de pronúncias emitidas na legislatura anterior e, portanto, de algum modo, recordando o óbvio, ou seja, que as pronúncias então não são replicáveis para a discussão da presente iniciativa legislativa. E, portanto, em conclusão, pretende assegurar a aquisição da nacionalidade portuguesa nos termos em que referi, permitir a atribuição da nacionalidade portuguesa aos indivíduos, também nos termos já referidos, que tenham ascendente até ao 2º grau da linha reta, eliminando a expressão possuir em efetiva ligação à comunidade e fazer uma revisão consentânea com a alteração, entretanto, ocorrida no Código Civil. E, portanto, não existem quaisquer óbices, pelo contrário, cumpre todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, o que o relator propõe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para saudar o Sr. Deputado Relator e depois também para saudar o Sr. Deputado Obrador, que acabou por apresentar o relatório. E precisamente relativamente a este relatório e no que toca aos antecedentes, queria dar aqui duas notas no sentido de que elas estão indicadas no relatório e não correspondem à verdade. No que diz respeito ao destaque que é feito aqui na página 10, quando diz que o conteúdo é reproduzido nas alterações na parte final legislativas ao artigo 1º da Lei da Nacionalidade, ora propostas em projeto em análise, e refere precisamente o teor do aditamento da nova alínea D, dizendo que corresponde ipsis verbis à redação em análise relativamente a esta parte do projeto. A verdade é que o anterior projeto, há diferenças na redação e, portanto, não é a reprodução nem corresponde ipsis verbis. Se formos analisar o artigo 1º do projeto de lei 364, vamos relativamente à linha D, refere precisamente os indivíduos nascidos no estrangeiro ou em território nacional. Portanto, há aqui, de facto, uma diferença de redação que importa corrigir. Ainda no que diz respeito aos antecedentes, e já agora, na parte final da página 11, quando refere, sublinhe-se, contudo, que o objeto de alteração proposto na presente iniciativa, o de alteração de um regime que já admite desde 2015 a concessão da nacionalidade originária nestes casos, importa também sublinhar aqui que a Lei nº 9 de 2015 ainda não entrou em vigor e, portanto, a sua entrada em vigor está dependente também da respectiva regulamentação que incumbe ao Governo e que ainda não aconteceu, e das últimas declarações da Sra. Ministra em sede de discussão do Orçamento de Estado na especialidade, aquilo que nos pareceu e aquilo que disse a Sra. Ministra foi que o diploma ainda carecia de uma alteração legislativa e que era bem mais complicado do que aquilo que parecia. Ou seja, pareceu-nos efetivamente que não iria acontecer. E, portanto, importa também dar esta nota e fazer a respectiva correção no que diz respeito a estas duas observações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Bom, agora estou, de facto, no dilema de, sendo o apresentador, não ser o relator e, portanto, pressupor a anuência do relator. Mas eu penso que poderíamos convergir na supressão da expressão corresponde ipsis verbis, portanto, passaria a corresponder ao sentido, presumo que isso, se eu consigo recordar, penso que corresponderá seguramente ao sentido originário da proposta inicial. Portanto, corta-se o ipsis verbis e está a talhar.
Não corresponde ao ipsis verbis.
Pois, não corresponde ao ipsis verbis, corresponde ao sentido. Pronto. E relativamente ao outro, eu penso que estamos a reportar-nos à lei, quer dizer, está essa objeção que não entrou concretamente em vigor, não contesto, mas estamos a reportar-nos à alteração. A lei já admite. A regulamentação, a verdade é que a lei já o admite. Não contendo com a...
Não podemos fazer a ressalva, se calhar fazemos aqui era uma ressalva, então.
Da alteração de um regime que já admite, ainda que ainda não regulamentado. Pronto, ok. Ainda que não, ainda não regulamentado. Tal, tal, tal. Pronto. E com esse inciso...
Não.
Sim, mas também não está a dizer que é aplicável. Sim, é que também não diz que está aplicável, exato. Ainda não regulamentado. Pronto. Ainda não regulamentado. Pois, não, é que não diz que está em vigor. Não, é que também não diz que está em vigor, é que na redação por isso é que eu estou a dizer. O regime legal já admite. Não é o regime fáctico. Não, a lei já admite. Objetivamente admite. Pronto, mas isto tudo. De um regime que prevê. Pode ser. Que um regime que desde 2015 prevê. Senhora deputada, que já prevê o regime de prevê. Sim, pronto. Não, que entrar em vigor entrou, quer dizer, carece de regulamentação.
Está
bem, isso é diferente. Pronto. Que carece de regulamentação? Continua a carecer de regulamentação? Ou, pronto, qualquer coisa do género. Sim, portanto.
Então, o que é que posso retirar das vossas conversações? Depois desta suspensão da reunião para consultar.
O sentido deste parágrafo é dizer que as pronúncias então exaradas não são aplicáveis nesta discussão. Este parágrafo quer dizer é isso. Tudo mais é acessório neste parágrafo. A única coisa que o relator que aqui... Exato. Era isso que eu ia sugerir, suprimir o parágrafo, porque o parágrafo só quer dizer... Pronto. Ok. Termina-se. O último parágrafo da página 11 é suprimido porque não... É redundante dizer que os pareceres de então não são aplicáveis aqui, estar aqui ou não estar, é óbvio que não são, portanto, e assim está resolvido. Pronto, exatamente. Suprime-se o inciso ipsis verbis e suprime-se o último. Pronto. Sim.
Faz o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só pedir um esclarecimento em relação a este projeto e que tem a ver com adquirir nacionalidade por via do casamento ou da união de facto após 6 anos. Estes 6 anos é por alguma razão especial? É mesmo um esclarecimento porque não... Não sei de onde é que eles, de onde é que vêm estes 6 anos. Esta é a vossa proposta, não é? 6 anos, se não estou em erro. Peço desculpa. Relativamente casamento ou união de facto, adquire nacionalidade após 6 anos de casamento ou de união de facto. E queria perceber porquê os 6 anos. E depois também queria chamar a atenção aqui para outra questão. No artigo... Ah, eu estou a ver a lei... Esperem lá, que eu estou a ver a lei... O vosso projeto é este. Sim, o vosso projeto, portanto, artigo 3º, o número 4, refere que a união de facto ou casamento decorram há pelo menos 6 anos. Depois, há uma outra questão que queria chamar a atenção, que tem a ver com o artigo 5º, a aquisição por adoção, e que isto já decorre, porque aqui a única alteração que fizeram foi retirar o plenamente, e muito bem, uma vez que já não existe adoção restrita, portanto, não faz sentido estar aqui o plenamente, é adoção, ponto. Na realidade, este artigo, e isto já decorre, como digo, da lei que está em vigor atualmente, este artigo choca com o primeiro artigo em que diz que os filhos adquirem a nacionalidade, porque os adotados são filhos. Portanto, isto eu sei que isto existe em vários diplomas e que é, de alguma forma, uma nomenclatura que terá que vir a ser alterada gradualmente. Porque o adotando é em processo de adoção e ainda não é filho. O adotado é porque já é filho. Uma vez que é filho, não deve, na minha opinião, ser feita esta distinção entre o filho, filho e o adotado. Porque o adotado passa automaticamente com a adoção a ser filho. Foi filho por via da adoção. Como pode ter sido filho por via biológica ou por via da adoção. Mas sim, de facto, é uma palavra que carrega uma carga, de certa forma, discriminatória até sobre a criança. Portanto, eu acho que nós, nos diplomas, não estou aqui a sugerir, por causa de uma palavra, se alterem todos os diplomas, mas naqueles em que formos mexendo, penso que essa alteração devia ser feita. E, aliás, o Código de Trabalho, por exemplo, está cheio destas expressões, o adotado, fazendo a separação entre o filho e o adotado, quando o adotado passa efetivamente a ser filho com a adoção e não devia haver essa distinção. Pronto, deixo à vossa consideração. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Sra. Deputada Andreia Neto tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer à Sra. Deputada que todas estas dúvidas serão naturalmente esclarecidas já no debate em plenário e naturalmente depois em sede de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos então em condições de votar. O parecer do deputado Pedro Delgado Alves sobre o projeto de lei que altera a lei da nacionalidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 da ordem de trabalhos diz respeito a um conjunto de iniciativas legislativas que penso que, uma vez que a Ordem dos Advogados alterou ontem a sua intenção, que era a intenção de não emitir parecer, no sentido oposto de emitir parecer, que será preferível adiarmos para a próxima reunião a apreciação da especialidade destas iniciativas, do conjunto das iniciativas. Vejo que é consensual esta sugestão. Passamos então ao ponto 5 de ordem de trabalhos, quanto à admissão e distribuição das petições que solicita a simplificação das leis eleitorais relativas aos portugueses residentes no estrangeiro, a petição número 247, e da petição número 250, toda a vida tem dignidade. Tem a palavra a Sra. Deputada Andréia Neto.
Sr. Presidente, para indicar relativamente à primeira petição, a 247, ficará a responsabilidade do Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado. Portanto, não há objeções em sede de admissibilidade. Relativamente à petição número 250, toda a vida tem dignidade, que incide sobre as questões da petição, comuns à petição que será discutida esta tarde no plenário. Recebi a indicação da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, manifestando a disponibilidade para assumir a responsabilidade da elaboração do parecer. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, tem a palavra.
Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta petição, e obviamente não temos qualquer objeção ao oferecimento do CDSPP para estar responsável por esta mesma petição, é uma petição que tem um objeto, que tem elementos comuns em relação àquela que hoje mesmo será debatida em plenário e que teve um acolhimento aqui na primeira comissão que nos parece ser exemplar a todos os títulos, quer no processo ou no procedimento que foi delineado para a trabalhar, quer inclusivamente como esse mesmo trabalho substantivamente decorreu e que hoje irá finalizar com o debate que já referi em plenário. Esta petição, como sabem, embora o objeto seja semelhante, o sentido é exatamente o oposto à da petição que hoje será discutida, portanto podemos dizer, simplificando, mas para efeito de melhor compreensão do que está aqui em causa, que é uma petição que visa reforçar a proibição da eutanásia, os mecanismos legislativos que proíbem a eutanásia ou o suicídio assistido, e a sugestão do grupo parlamentar do PSD é que o procedimento que foi utilizado para a petição que hoje será discutida em plenário seja também utilizado para esta mesma petição. Foi constituído para a primeira petição um grupo de trabalho que ouviu especialistas, que foi o pontapé de saída, e é o pontapé de saída ainda, para um debate que nos parece urgente na sociedade portuguesa e que, pelos vistos, pelas primeiras indicações, a sociedade portuguesa está disposta a fazer este mesmo debate. E, portanto, esta petição, que tem, aliás, 14 mil subscritores, no entendimento do Partido Social Democrata, e fazia aqui esta proposta ao Sr. Presidente e à Primeira Comissão, que fosse constituído também um grupo de trabalho que pudesse trabalhar estas questões que estão abordadas na petição, exatamente com um procedimento idêntico ao que foi conseguido para a petição que hoje terá discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Para dizer, me parece que esta proposta é justa. É justa. Aliás, eu até julgo, enfim, naturalmente respeitaremos, havendo a Sra. Deputada Vânia da Silva que se voluntariza para ser relatora, e devemos respeitar isso, mas era a minha ideia que teria até lógica que o relator da petição anterior pudesse ser também desta. Agora, acho é que, independentemente disso, e aceitando que a Sra. Deputada que se voluntarizou possa ser relatora, mas acho que deve haver um tratamento de igual dignidade entre as duas petições.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Elza Paes.
Presidente, relativamente à petição anterior, foram feitas muitas audições, tendo sido alargado o leque e sendo muito abrangentes relativamente às perspectivas que as pessoas que vieram às audições têm relativamente a essa matéria. Portanto, eu temo que, avançando-se para um procedimento idêntico, nós tenhamos uma audição que seja a repetição da anterior. Não sei, deixo esta questão. Penso que podemos estar aqui a duplicar todo o trabalho que já foi feito e que valeria a pena, eventualmente, o relator da primeira também pronunciar-se sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Não registro. O Sr. Deputado António Filipe, faça favor.
Já agora, se me é permitido, para dizer que esta objeção é pertinente, mas certamente que o grupo de trabalho que for constituído ouvirá personalidades que ainda não foram ouvidas. Não vale a pena estarmos a repetir audições que ficaram gravadas. Agora, haverá outras, certamente, que valerá a pena ouvir. E, portanto, o grupo de trabalho fará o levantamento de outras personalidades que entenda útil ouvir.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, enfim, reforçando aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, dizendo que nesta matéria o debate nunca é demais. O Sr. Presidente da República ontem, aliás, incentivou que esse debate acontecesse na sociedade portuguesa. O Parlamento português acho que está a dar um excelente exemplo e a única coisa que nós esperamos é que continue a dar esse exemplo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Penso que é conveniente ter em conta que há um facto incontornável e que é a sucessão temporal, não é? A mesma matéria num sentido oposto. Regressa sob a forma desta nova petição e que, por razões práticas, que me parece terem sido subscritas por todos os intervenientes, se evitará duplicações desnecessárias nos trabalhos do grupo a constituir. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
Sr. Presidente, penso que, de facto, subscrevo, acho que o Parlamento está a dar uma boa imagem do profícuo dos seus trabalhos nesta matéria e o parecer do deputado da Valpureza foi, de facto, elogiado por todos naquilo que consubstanciou o resultado do grupo de trabalho. Agora, não está aqui a deputada que integrou esse grupo de trabalho. Eu parto, obviamente, do princípio que o grupo de trabalho que analisou a petição anterior se debruçou sobre as várias vertentes, portanto, antecipo-me, mas de facto não tive a oportunidade de discutir. Seria fácil antecipar que esse grupo de trabalho ponderou as vozes favoráveis e as vozes discordantes relativamente à petição que era apresentada. Os tempos regimentais, obviamente, terá que se proceder a uma audição dos peticionários, nem comissão, e, atento o seu número, terá que ser discutido em plenário. Portanto, eu deixaria à consideração, e seguramente da parte do Grupo Parlamentar do PS, farei relativamente a quem integrou esse Grupo de Trabalho, à consideração do Grupo de Trabalho entender se justificará criar um grupo de trabalho que acompanhe a audição e desencadeie outras audições, ou pura e simplesmente proceder à audição incontornável dos peticionários e remeter para a discussão em plenário desta petição. Mas, portanto, o juízo de redundância ou não, eu penso que melhor do que os demais membros da comissão deve ser exarado pelos membros do grupo de trabalho. Quer dizer, não serei eu que não fiz parte do grupo de trabalho que vou dizer que determinada diligência é ou não redundante, na medida em que isso seria até uma desconsideração do que diz respeito, e só falo do grupo parlamentar do PS, pela representação que teve nesse grupo de trabalho. E, portanto, eu sugeriria ao Sr. Presidente colocar à consideração dos deputados que integraram o grupo de trabalho da conveniência ou não de o ressuscitarem, até um termo até conexo com a discussão, para proceder a... Não era esse o propósito, mas faltava um melhor termo. Para proceder às audições, que obviamente poderão ser entendidas necessárias, úteis ou convenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Temos um pedido de do uso da palavra da deputada Sandra Cunha, do deputado António Filipe, do senhor deputado Carlos Abreu Brinco. Senhora deputada Sandra Cunha, faz o favor.
Obrigado, senhor Presidente. Eu parece-me que também faria sentido, aliás, à semelhança do que nós já fizemos aqui noutras ocasiões, que quando o objeto da petição é o mesmo, se junta e se aproveita o mesmo relator. Portanto, penso que seria até conveniente para o decorrer e para o decorrer dos trabalhos que fosse o José Manuel Pureza também a fazer este parecer, uma vez que fez o primeiro. No entanto, considerando que ele não está cá e também relativamente ao grupo de trabalho, me parece que, como já disse o deputado António Filipe, poderão talvez ser ouvidas outras entidades que não tenham sido ouvidas ainda. Não sei até que ponto é que ouvir as mesmas entidades faz sentido, uma vez que o grupo de trabalho já foi constituído e já foram feitas as audições necessárias. De qualquer das formas, o que eu ia solicitar era que, considerando que o José Manuel Pureza não está cá neste momento, teve que está atrasado, não sei se chegará a tempo, provavelmente já não conseguirá chegar, se poderíamos adiar a nomeação deste relator para a próxima reunião, para que ele também pudesse participar da discussão. Sim, pode ser adiado. E uma vez que foi o relator da primeira comissão e que esteve no grupo de trabalho também, portanto, se estiverem de acordo, adiar para a próxima reunião. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sandra Cunha. Parece-me uma sessão razoável, no sentido de que quem se disponibilizou e teve a gentileza de vir justificar a necessidade de se ausentar, comunicando a disponibilidade para ser a nova relatora, não está presente. E o anterior relator não está presente também. Portanto, esta conjugação perversa de circunstâncias parece-me razoável, no sentido de a admissibilidade ficar hoje decidida, a nomeação de relator e eventual construção do grupo de trabalho melhor beneficiaria dos contributos de quem participou no grupo de trabalho anterior, mas tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a sugestão do Sr. Presidente é de bom senso e, portanto, não tenho nada contra ela. Mas, depois de tudo o que eu vi à volta da mesa, há uma questão que eu não quero deixar claro, que é o seguinte. Não há petições de primeira e petições de segunda. Dizer-se que esta petição, como trata da questão da eutanásia, já não tem nada a ter um grupo de trabalho para ter audições, é completamente impensável do meu ponto de vista. Porque isso seria tratar as petições, umas são de primeira, outras são de segunda. Quer dizer, não, isso não pode ser. Para além da obrigatoriedade da audição dos peticionários, como é evidente que essa decorre diretamente da lei, se relativamente à primeira petição, sobre esta matéria, mas de sentido diferente, foi entendido por esta Comissão constituir um grupo de trabalho. Relativamente agora a esta segunda petição, que tem um ângulo de visão de abordagem do problema radicalmente oposta, não pode deixar de haver um tratamento simétrico da parte desta Comissão. Concordo plenamente com o Sr. Presidente quando diz que há aqui um princípio de economia, neste caso não é legislativa, é parlamentar, e, portanto, não se deve deixar de tentar aproveitar o trabalho já realizado por um grupo de trabalho, ainda por cima bastante qualificado, que fez um trabalho de qualidade relativamente à primeira petição que abordou o tema, e, portanto, concordo plenamente, repito, com a sugestão de bom senso do Sr. Presidente. Agora, quero deixar aqui claro que não pode resultar, depois do contacto com os anteriores membros do grupo de trabalho, se eles entenderem que não querem continuar fazer parte deste grupo de trabalho, nem por isso a Comissão deve deixar de constituir um grupo de trabalho para tratar deste assunto. Era só essa nota que eu queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Estamos em perfeita consonância. Eu penso que o pior que poderíamos fazer, mesmo do ponto de vista político, seria criar algum ambiente de suspeição quanto à lisura dos procedimentos a adotar. Há, de facto, uma questão de sucessão temporal, não é? E a teoria da relatividade veio perturbar isso, mas não ao ponto de nos dispensar de ter em conta essa sequência temporal, por razões puramente de ordem prática. Sr. Deputado Carlos Abreu Marinho, faça o favor.
Muito obrigado. Eu pedi a palavra, mas creio que o adiamento da decisão quanto ao relator, de certa forma, também vem precludir o que eu pretendo dizer. Eu lembro que o grupo de trabalho foi constituído por proposta do relator da petição, que achou que fazia sentido juntar outros deputados a esse trabalho, exatamente à participação nas audições, e, portanto, creio que aqui, se a relatora fosse a deputada Vana Dias da Silva, a sua iniciativa aqui, designadamente quanto à proposta de novas audições a fazer, seria relevante também. Mas como essa decisão não foi tomada agora, portanto...
Um pouco sobre isso também que eu queria falar. Eu não sou, como é evidente, porta-voz da senhora deputada Vânia Dias da Silva, que neste momento não pode estar presente, mas o grupo de trabalho que eu integrei e em que representei o PSD, de alguma forma, ao terminar, salvo o pleonasmo, o seu trabalho, extinguiu-se, findou. E, portanto, nós temos que constituir um outro grupo de trabalho, independentemente dos elementos que dele farão parte e quem será o coordenador. Eu gostaria era que não fosse tomada aqui nenhuma decisão sobre quem é o deputado relator, dado que há um oferecimento da senhora deputada Ivana Dias da Silva que terá que ser considerado. Pode não ser levado, enfim, pode-se entender depois, até com o acordo dela, outra solução, mas que terá que ser considerado. E depois também aquilo que, de alguma forma, já foi dito pelo senhor deputado do Partido Comunista Português, é que, na altura da constituição do Grupo de Trabalho, o senhor deputado José Manuel Pureza invocou a sua qualidade de subscritor. Agora, essa qualidade pode prejudicá-lo, digo eu, ele dirá melhor do que eu, como é evidente, na ideia de ser deputado relator de uma petição que tem o sentido exatamente oposto. Mas isto apenas para dizer que, na opinião do PSD, o que deve ficar relativamente consensualizado, e já o está pelas palavras do Sr. Presidente, é a constituição de um grupo de trabalho, depois veremos a sua composição, mas o oferecimento da senhora deputada do CDS deve ser tido em conta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Penso que há consenso sobre o adiamento, o ponto relativo à nomeação do relator e eventual construção do grupo de trabalho nos termos que se acharem adequados para a próxima reunião. E passaríamos então para o ponto 6, onde infelizmente não temos relatórios finais, agravando o nosso cadastro de ultrapassagem dos prazos.
Proponho que o próximo agendamento contenha a epígrafe cuja apreciação se encontra de há muito ultrapassado.
vamos providenciar a atualização semanal da adjetivação a conferir a este ponto de ordem de trabalho, segundo a sugestão, muito agradeço ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Também penso que não temos pareceres da Subcomissão de Ética. Temos? Não. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, temos? Não há. E então vamos votar as atas números 23, 24, 25, 26 e 27. Relativas às reuniões realizadas entre 5 e 25 de janeiro. Os senhores deputados tiveram acesso ao seu teor, não há nenhuma sugestão de correção. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, alguma questão a suscitar? Muito obrigado.
A audição, não, sim, já em off.